Ouvintes do programa Reggae in Box, mais uma vez a gente traz uma conversa relevante. Isso não é uma entrevista, é uma conversa. Mas hoje a gente vai falar sobre engenharia de som, vai falar sobre músicas, vai falar sobre cultura sound system, que é bem entendido. Sound system não é radiola propriamente, tá? Então, eu trago hoje um rapaz que com certeza deve ter estudado bastante sobre isso e me causou o interesse de trazê-lo aqui para vocês, para que vocês possam não só conhecer o trabalho dele, mas também conhecer sobre a cultura sound system. Eu estou falando de Nomo. E aí eu quero, meu parceiro, que você se apresente. Seja bem-vindo ao programa Reggae in Box. Nós estamos transmitindo por várias rádios no Brasil e na Europa. E para a gente é uma satisfação em recebê-lo.
É, muito axé para todos. Máximo respeito, agradecendo o convite desde já, Zé. É sempre muito bom ter a oportunidade aí de falar sobre o que a gente vive, sobre o que a gente trabalha e tudo mais. Bora lá para esse papo. Muito obrigado aí, viu?
Como surgiu o teu interesse pela cultura sound system? Vamos começar por ela.
Sim. É, lá no comecinho ali de 2000, 2002, eu já tinha contato com o reggae desde pequeno, né? Como todas as pessoas, é o gênero mais ouvido do mundo. E em 2002 eu conheci uma festa em São Paulo, no Susan Dub, que era capitaneada pelo Yellow P, que é um DJ de reggae aqui de São Paulo. Talvez, eu acho que o primeiro a... Aliás, talvez não é o primeiro a configurar um sound system aqui na cidade. E era frequentador assíduo das festas semanais que eles realizavam todas as sextas-feiras. E foi ali que eu tive contato. Na verdade, quando eles começaram a levar isso pra rua. Até então era uma coisa de clube, né? Noturno. E a partir do momento que eles começaram a levar isso pra rua, eu tive contato. E foi uma coisa especial para mim, porque aí através de pesquisa sonora e de várias outras coisas, eu tive um aprofundamento muito grande no conhecimento da música reggae. E a partir daí, iniciei o meu trabalho com convicção de que aquilo ali ia ser um outro caminho aqui para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, porque aquilo ali representava, de certa forma, coisas que eu vivenciava, coisas que estavam em mim já, de antes, e era aquilo que eu queria fazer. É meio piegas falar isso, mas é mais ou menos isso. Quando você se encanta com uma coisa e você vê aquilo para a tua vida, né? De forma que você queira levar aquilo lá adiante. Então, acabei interagindo com isso, e mergulhei de cabeça, e aqui estamos hoje, já há quase 20 anos aí, no entusiasmo dessa cultura do reggae music, né? E por intermédio da sound system, da aparelhagem.
Uhum. E como você diferencia o sound system da radiola?
A radiola, ela tem uma maestria e um contato cultural, digamos, antropológico, né? Muito mais direcionado, muito mais direto com o que é a referência dos jamaicanos da música, né? Porque ela tá ali, ela foi inserida dentro do cotidiano no Maranhão, no Nordeste, né? Em Belém, ali, na região Norte e Nordeste, de uma forma muito mais parecida com a que o reggae se inseriu na Jamaica e começou na Jamaica, né? Através da audição, através de necessidade de uma musicalidade diferente, através daquele tráfico musical constante, Então, a diferença é gritante, porque o Maranhão ele tem o caráter comercial, profissional, cultural, muito mais aproximado com o cotidiano jamaicano. Digamos que ali, fazendo um recorte nos anos 70, 80, né, e começo dos 90, do que São Paulo, né? Porque São Paulo começa numa era moderna, começa nos anos 2000, no final dos 90, e ele vai passar por um período rápido de transição ali, para percorrer todo o conhecimento que teve todos esses anos que o Maranhão absorveu muito antes, em termos de, até mesmo em termos administrativos, como que funciona a logística de uma radiola. As radiolas geralmente são maiores, tem um caráter de empreendedorismo muito maior do que os sound systems, né? No Brasil, isso no Brasil. Porque no Brasil a gente tem essa coisa ainda que permeia amadorismo, que é robista, que muitos que fazem sound system têm aquela coisa de ouvir, gostar, mas não de vender, não de divulgar para venda, não de realizar um baile comercial, não de ganhar uma grana, ganhar um troco com a parada. Então aqui a gente tem uma dificuldade muito maior, né? Porque aqui a gente está num conceito, digamos que underground, como a galera gosta de falar aqui, é um conceito que é de pequeno comércio e tudo mais. Eu acredito que no Maranhão, apesar de eu ainda não ter visitado, isso é um pecado, não ter visitado o Maranhão ainda, eu acredito que lá tenha um caráter, pelo pouco que estudei, tenha um caráter muito mais profissional e abrangente e popular, né? Tem uma absorção do povo dentro da música reggae muito maior. Aqui o povo vai como se vai em qualquer festa. Poucos são entusiastas ao ponto de absorver, vivenciar e ter aquilo para dentro de seus lares. Então faz essa falta e essa diferença toda do viver reggae no Maranhão, viver reggae aqui e viver sound system ou radiola no Maranhão e sound system aqui, entendeu?
Perfeito. E dentre tudo isso que você falou, existem algumas coisas, por exemplo, que me deixam muito feliz, cara, na boa. Por exemplo, a gente vê as gravações através de sound system, de estúdios em mixtape, né? Eu mesmo já fiz isso com o sound system de Minas Gerais. Tesca Reggae, do Léo Vidigal, que é um dos patronos do
Tesca Reggae. Isso, Léo, né? O Rafa.
Isso. E como você vê isso, meu parceiro? Os artistas, porque assim, ainda a gente vê que não, os artistas ainda não aderiram. Alguns sim, mas muitos ainda acham que, por exemplo, você não pode se unir com o sound system. E a gente, você sabe que a gente tem que ter a mente bem aberta, porque a evolução é muito saudável para a nossa vida, né?
Sim. Bom, eu acho infundado a ideia de que não pode se unir, até porque os sound systems ali, eles passam a existir na Jamaica com a necessidade de existir primeiramente o entretenimento e também um veículo maior para a divulgação das bandas, né? Lá nos anos 50, 60, quando começa essa cultura, ela é feita pró divulgação de grupos musicais, de artistas. Então é infundado aqui, é um pensamento, eu acho que eu digo que é até um pensamento sudestino, vou chamar, porque aqui é engraçado, a galera tem muito essas coisas de dividir coisas que são indivisíveis, né? E de separar coisas que são inseparáveis, sabe? Tipo, é muito, muito difícil. Aí eu não considero dessa forma. Eu acho que o que a gente teve aqui foi um desvínculo, até porque nós temos uma cena comercial de reggae um pouco anterior à sound system e uma cena comercial muito forte. A gente sabendo que é difícil constituir uma empresa de entretenimento, ainda mais numa cidade cosmopolita que nem São Paulo, A gente entende que um cara que é produtor, que faz um evento ali, que aluga um som, que um espaço, contrata uma banda e realiza um evento, ele tem uma facilidade muito maior do que um cidadão que quer fazer um sistema de som para 1.000, 2.000 pessoas, de construir isso, porque a gente constrói um patrimônio para depois a gente levar esse patrimônio como uma empresa. Então é meio que um investimento. Então se separa muito isso. Culturalmente o lance se separa também porque o sound system está roubando espaço. Eu já ouvi gente falando isso, que o sound system estava roubando espaço. Eu já ouvi gente, outrora, um integrante da minha equipe ouviu falarem que iriam jogar uma bomba no evento de sound system que nós fizemos, porque aquilo ali estava atrapalhando o espaço das bandas se apresentarem. Quando, na realidade, o sound system é uma estação de rádio ambulante, né? A radiola, o sound system, a aparelhagem. E a gente, muito pelo contrário, a gente favorece e divulga o gênero musical no qual as bandas pertencem, as bandas de reggae. Da mesma forma que as bandas de reggae também podem divulgar e enviar material na minha mão, como já enviaram, e eu toquei no sound. Inclusive, eu sou um dos poucos caras que tocam banda nacional no meu sound system. Banda, entendeu? Uhum. Tem essa rejeição, tem esse preconceitinho do cara que é soundman, exatamente porque a gente tem uma limitação de recursos muito grande no Brasil para se gravar numa qualidade como se gravava na Jamaica, uma limitação de conhecimento a respeito do que é o reggae também, de conhecimento técnico, de conhecimento cultural e tudo mais. Então a gente tem essa limitação de produzir coisas que são que tem uma sonoridade plausível para se executar no sound system, entendeu? E muito desse material que chega para nossa mão é um material que a gente não consegue tocar, seja ele pelo viés ideológico, porque às vezes são músicas que não têm um caráter que tem aquela mensagem legal, seja pelo melódico, ou seja porque a música é ruim mesmo. Então a gente tem uma seletividade, o sound system ele tem uma seletividade parecida com a de uma rádio. A rádio não toca tudo, não tocava tudo. Hoje você paga jabá, toca qualquer coisa. Mas uma rádio verdadeira, na essência do que ela é, ela toca coisa boa. Ela não vai tocar qualquer coisa que chega na mão. Tem esse porém. O sound system é a mesma coisa. Acho que é só isso. Essa é a divisão que existe. É um preconceito bobo onde a gente poderia somar e ampliar o ponto crucial que é a cultura reggae music. Ela iria ser muito maior se a gente tivesse condição de receber esse material, tocar na mão em exclusividade ou também em lançamento. Mas dificilmente a gente recebe, entendeu? É raro chegar uma banda e falar: ô, mano, você é o dono do Quilombo Hi-Fi lá? Pá, cara, toca esse som aqui e tal. Eu teria maior prazer, como eu tive, de receber material e toquei. E eu acho, mano, é esse o caminho, sabe? Não tem outro.
Principalmente em se tratando hoje das questões que nós estamos vivendo, porque a gente vê até mesmo, não se toca em rádio, pouco se toca em rádio, a não ser, como você bem frisou, se você paga um jabá, beleza. Agora, muitas das vezes você não tem o dinheiro para comprar 1 quilo de feijão, você vai ter dinheiro para comprar o horário ou uma programação de uma rádio?
Pois né? É, aí que entra o sound system como poder, porque eu nunca vou cobrar para tocar uma música de ninguém, entendeu? E posso tocar de uma banda aqui do bairro como de uma banda grande. Aí é que tá.
Eu acho isso sensacional. Eu trabalho também dessa forma. Dentro da web rádio, eu não cobro nada para artista nenhum, porque eu vejo que, assim como nós fomos oportunizados, nós temos que oportunizar outras pessoas. E dando oportunidade a elas, de repente você está colocando-as em espaços maiores, em espaços melhores que essa pessoa jamais imaginou. Sim. Em chegar. Agora, falando em sonoridade, tu és engenheiro de som também, né?
Não acadêmico, mas eu sou.
Aham.
Não fiz uma, não tenho estudo, não tenho grau de estudo de engenharia, mas como eram considerados os grandes produtores musicais na época, os engenheiros também, né? Que muitos deles analfabetos na Jamaica. Então, sim, é dentro do que se diz em construir, manejar e extrair o melhor de uma musicalidade, e posso ser considerado engenheiro.
Maravilha. Bom, nós estamos conversando com Nomo, ele é produtor musical, conhece bastante da cultura Sound System e a gente resolveu trazer aqui para os nossos ouvintes do Reggae in Box um papo altamente relevante e, como vocês já sabem, a gente traz a diferença para o nosso programa. Agora, meu parceiro, falando sobre dentro dessa sonoridade, como você vê hoje, como você ouve hoje, por exemplo, músicas que se dizem assim? Principalmente isso a gente vê todos os dias. A música, ela é simplesmente mixada, ela não tem um padrão. Dificilmente se busca um padrão musical, por exemplo, em uma mix. De 12 músicas, por exemplo, e isso sou eu que estou dizendo, tá? De 12 músicas, eu mexo com isso praticamente o dia inteiro. Então, 12 músicas de um disco, dificilmente, tá? Não vou generalizar também, mas dificilmente os artistas, eles se preocupam com a sonoridade padrão do começo ao fim do disco. Como você vê isso?
Vou usar um exemplo aqui. Você diz padrão no sentido tipo,
De
ouvir um
altura,
disco.
por exemplo.
Ah, tá. Um
Ah,
Peter Brogs
isso.
ali, você
E.
ouve o Ardiff, é a mesma coisa, o mesmo volume dos instrumentos,
Isso.
o álbum inteiro, né?
Exato,
Sim,
exatamente.
eu acho que hoje, você analisando esse lado, você pega artistas de Grammy, como o Chronics, por exemplo, tem disco padrão. Sabe? Eu acho que esses são os cuidados e as nuances mais que deixam passar, às vezes, mas existe ainda pessoas que trabalham nisso, né? Mas é como eu falei antes, existe também as bandas que têm dificuldade de recurso também ali, que às vezes não procuram, por exemplo, profissionais especialistas em reggae. E vão em estúdios que muitas vezes são estúdios especialistas em rock and roll, em metal, em outros gêneros musicais. Elas não procuram contratar um produtor ou um auxílio disso, né, para poder dar uma roupagem um pouco mais perto da original, do que a gente considera original no reggae. Então acaba faltando isso, né? Acaba tendo essa despadronização, porque geralmente a banda tá no front de pagar um estúdio, gravar, e geralmente o cara do estúdio que mixa, às vezes ele não é envolvido com reggae ali, e falta isso, né? Falta muito esse lance. Porque aí o cara que ele é envolvido, o cara que ele estuda a fundo o processo técnico, o processo de criação, o processo de gravação, mixagem do reggae, ele já fica, já sabe como portar essa questão de padronização. Isso no caso da música orgânica, né, com bandas e tudo mais. Quando se trata de música digital e tudo mais, aí a gente tem digamos, um outro caminho para se trabalhar com isso, né?
E qual seria esse caminho? Você poderia falar para nós?
Então, a gente no reggae digital geralmente se trabalha muito com a divisão de readings. Isso também tem na banda, tem muitos artistas que gravaram readings do mesmo reading da mesma banda, só mudou o cantor ali, isso foi lançado. Mas readings eu falo o instrumental, tá? E
Perfeito.
aí você tem na cultura, no reggae digital, você tem essa parada muito gritante. Um mesmo artista vai gravar. Vários artistas vão gravar o um mesmo instrumental, e geralmente isso até serve como uma mini seletiva para despertar um hit. E na maioria das vezes, um instrumental é lançado num pack ou separado avulso, com vários cantores cantando, e geralmente um deles se destaca, estoura e transforma aquilo ali num hit. Então, o padrão, a dificuldade do padrão é isso, porque boa parte desses artistas, eles não vão fazer um álbum, eles vão lançar um hit, um single, talvez um EP com 3, 4 músicas, né? E aquilo não vai se tornar um álbum. Então, e geralmente os produtores também mudam, eles alternam. Então você tem 2 caras produzindo readings para o mesmo artista, é óbvio que a gente não vai ter um padrão nunca, porque o timbre que um vai usar e o timbre que o outro vai usar é completamente diferente, entendeu?
Perfeito.
Então, se o cara que for mixar for o mesmo, talvez você vai ter uma timbragem peculiar relacionada com o estúdio. Como eu mesmo já mixei disco que tinha a produção de um artista, de um produtor, e a produção de outro. Então, quando você pega para mixar, você está mixando no seu setup, na sua aparelhagem. Então, você está fazendo, de certa forma, um vínculo entre 2 produtores e padronizando a forma dinâmica sonora que aquilo vai ter. Mas, obviamente, você não vai padronizar a forma de composição, a forma de arranjo, os timbres que cada produtor usa. Então, isso diferencia. O digital, ele é diferente por causa disso. Ele é muito mais... tem variáveis maiores, né?
Legal. Nomo, fala pra gente, tu ainda há pouco tu falaste sobre produção musical, tu já produziste alguns artistas e continua produzindo, fala pra gente alguns desses artistas, como a gente te encontra, como a gente encontra, você falou Quilombo Hi-Fi, é isso? Ou isso, eu tô enganado?
Isso, Quilombo
Hi-Fi. Maravilha. Então fala pra gente um pouquinho de todo esse produto.
Bom, artistas, você falou de artistas que a gente trabalhou.
Isso.
Na Cultura Sound System, a gente aqui, o estúdio Hi-Fi, né, que é o meu estúdio, é tudo uma coisa só, na verdade, né? O Quilombo, o Hi-Fi, e é tudo uma coisa só. Existe um grupo de pessoas que trabalham no Sound System. Eu tenho 2 Sound Systems, o outro é Dance Hall no Morro, que é um outro tipo de trabalho. Uhum. Tudo é uma equipe só, na verdade. Onde eu tento centralizar isso, tento fazer ao máximo com que isso não seja desvinculado. Então a gente tem um estúdio para produzir músicas, a gente tem um sistema de som para tocar essas músicas, a gente tem uma plataforma digital para divulgar essas músicas, todas as redes sociais, a gente tem páginas do Hi-Fi Studio, do Quilombo Hi-Fi e etc. Então, é uma grande empresa, como eu disse, né? O Sound System, ele é uma empresa, ou por trás dele tem uma empresa. Às vezes ele é só uma máquina de entreter, mas atrás daquilo tem um cara produzindo, tem um mano carregando caixa, que é tão importante quanto o cara que está tocando. Tem o cantor que sempre a gente procura convidar para divulgar o seu trabalho e também para entreter o público. Então tem todo esse caráter, né? E tem a parte que a gente também é um quilombo aqui, né, mano? Então tem esse nome que a gente carrega, que também tem uma relação e uma referência sociopolítica histórica, né? Nós somos um grupo de pretos fazendo parada que aqui em São Paulo, em peculiar, foi muito embranquecida, né? A gente sabe porque tem acesso mais fácil, difícil chegar na quebrada. A gente tem esse sonho, brilho ainda, de cada vez mais levar música na quebrada, entretenimento para a quebrada, porque às vezes uma música ouvida por um jovem que nunca ouviu faz toda a diferença. Então eu acho que além de ser uma empresa que vai fazer baile fechado, com ingresso para entrar e com entretenimento noturno e tudo mais, a gente também tem esse compromisso. Então a gente une o útil ao agradável. Saca? No estúdio aqui a gente teve todo mundo, Monkey Giant, como você citou, já passou aqui. Aliás, daqui ele saiu com muitas ideias, nós trocamos muitas coisas, temos produção junto. É um mano que eu considero, admiro demais nessa carreira. Ele teve um engrandecimento, ele soube se crescer da forma dele, isso é importantíssimo.
Uhum.
Aqui temos o Ale Figura, que vem daquela época. Tem Laila Ruda, que começou no Quilombo com a gente. Isso, pessoal, eu tô citando gente do Sound System que eu acho relevante, importante e fundamental nessa história. Porque são as pessoas que começaram esse lance aqui em São Paulo. Tem outro sound, o África Mãe do Leão, com o Eric, que é um vendedor de disco exímio, que é um produtor cultural exímio, que é um selecta exímio. Também veio da mesma época que a gente começou, no mesmo ano que o Quilombo, o África Mãe. Então são as duas fundações da periferia de São Paulo. É, nós começamos essa parada, digamos que da ponte para cá, como diria o Racionais, num lado mais periférico. E isso a gente acha fundamental também. Mas para um papo comercial, cara, falar real, todo mundo, Zé, da cultura Sound System, quase todo mundo, já passou aqui no Hi-Fi e tem um registrinho gravado. É raro quem não tenha. Então a gente também é produto desse fomento cultural, tanto no estúdio quanto no Sound System, que todo mundo já cantou no nosso sound também. Essa galera que tem pelo menos aí 7, 8, 10 anos na caminhada já conhece uma história um pouco mais a fundo de como começou. Hoje nós temos baile na cidade toda, em referência muito mais a dancehall, né, molecada mais jovem e tudo, mas tem baile de roots, tem baile sound system na cidade toda, em todos os formatos. Tem molecada colocando caixinha de som na rua de quebrada para curtir com os amigos. Isso é o fundamento, o extrato do que nós almejávamos de ver, que é um processo de popularização dessa parada, né? Uhum. E às vezes ele dá uma desviada, tem alguns erros de percurso que são até por adequação cultural nossa, de brasileiro, que é bem diferente do cotidiano da Jamaica e do resto do mundo. Mas é uma parada que a gente tem orgulho olhando para trás, assim, do que foi criado e do que é esse produto, essa marca e essa ação cultural nossa aí, tá ligado? Isso é importantíssimo.